Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do podcast Fogo no Parquinho. Cadê a comemoração, gente? Não tô falando aqui ninguém aí. Ó, só para vocês ficarem cientes aqui do podcast, nós gravamos toda terça após a eliminação e toda quinta após a prova do líder. Então, na quarta você tem o episódio falando sobre a eliminação, sobre as tretas da semana, e na quinta sobre o novo líder e o que tá vindo por aí. Hoje o nosso convidado é o Bruno, ou @bingueira no Instagram para todo mundo. Seja bem-vindo, Bruno.
Muito obrigado, obrigado pelo convite, por fazer essa coisa que eu não gosto, que é falar de Big Brother.
Bruno, e bem, como é que você tá?
Eu tô maravilhosamente bem.
Tudo. Bruno, o que que você anota? Gente, para quem não sabe, o Bruno é a pessoa que anota tudo, né? Praticamente tudo.
Eu anotei todas as coisas. Começou com aquele videozinho sonso, fazendo recapitulação, né, de tudo que aconteceu. E eu percebi que eles pegaram de propósito tudo que não estava acontecendo, porque Kerline falou que ela chegou para interagir com todo mundo, fazer amizade e causar. Aí ela deu check só na parte do causar. Rodolfo falou que estava pronto para fazer o primeiro casal da casa, e realmente foi, né, que foi com o Caio.
Sim.
Um casal lindo.
Sim, exatamente. E aí agora no final a gente viu o quanto eles são um casal que se merecem, inclusive. E passou também a Sara se achando muito, falando que não estava com medo, porque ela sabia que ela estava lá para ganhar o Big Brother.
Olha, engraçado, até ontem, né? Eu até falei com a Bea, até ontem eu achei que a Sara fosse sair.
Eu tinha certeza que não.
É, eu também. Eu sabia que seria a Kerline porque estava saindo em todas as enquetes.
Que era a Kerline.
Sim, e das 20 pessoas que estão lá na casa, 12 declararam voto como fora Kerline.
Olha, gente, por isso que ela saiu com
Sério?
83%,
Sério. Por isso que ela saiu com 83%. Foi aquilo que a gente conversou semana passada.
né?
Essa edição do Big Brother, depois do que a gente vem vendo nos outros realities que estão acontecendo e na última edição do Big Brother, vai ganhar quem souber fazer aliança. E a gente viu no domingo que assim que formou o paredão, a equipe do Rodolfo, que era a mais forte de todas, né, de quem tava nesse paredão, declarou que era fora Kerline. Assim que acabou a formação do paredão.
Gente, que loucura. Ah, eu queria dar um aviso para os nossos ouvintes. Esse podcast está acontecendo com autorização de Lumena, tá? Lumena
Ah, com
autorizou
certeza.
do podcast acontecer e ele está indo ao ar depois do aval. Bruno, ontem eu estava conversando com a Bea, falando, a gente até brincou agora falando desse casal. Eita, tá soltando fogos aqui em comemoração à saída de Kerline. Ontem, a gente até acabou de falar agora sobre esse casal, que é o Caio e o Rodolfo, e ontem a gente estava falando com a Bea sobre os casais da casa, que é a Carol Conká, que teve a ideia agora de querer pegar o Bill, e a Thaís, que está nesse limbo, se ela quer pegar o Arthur ou se ela quer pegar o Fiuk. E também tem um casal que a gente torce muito, que é o Fiuk e Lumena. Porque Lumena acredita. Brincadeira, Fernanda. Fernanda é esposa da Lumena. Sabe que a gente tá brincando, pelo amor de Deus. Mas o que que você acha desses casaizinhos aí?
Olha, para mim o melhor casal que tem na casa, que foi o segundo casal formado e que ninguém tá valorizando, é Poca e o Edredom. Esse é um casal que está sendo super subrepresentado e não está sendo valorizado. Mas eu acho que o primeiro casal real que se formou foi Carol e Bill. A hora que eles
Carol.
ficaram naquela prova, os dois
No
juntos
primeiro
a
dia de
noite
quarentena.
inteira, no primeiro dia, meu anjo. Tipo, se eu não tô querendo pegar alguém, eu não seguro na cinturinha igual ela tava.
Ai,
Mas
gente,
a
que
Poca
exato.
também ficou com a mãozinha na cintura da Kerline.
Mas você
Ah,
acha que a
mas.
pouco ia pegar a Kerline?
Ah, eu adoraria. Mas
Eu
assim,
não.
para mim, o casal do momento é Caiovo, não dá. Eu adorei esse VT
Ai,
de hoje.
gente.
Eu esperei que fosse
Sim.
Caiovo.
A gente já pode falar sobre o que aconteceu na eliminação? A gente já pode dar
Pode?
spoiler do fim do podcast?
Pode, à
Ah,
vontade.
gente, pelo amor de Deus, aquela cena ridícula dos dois entrando na piscina, um montando cavalinho no outro.
Ai, eu porque assim, eu não gosto do Rodolfo e eu tenho um ranço do Caio, porque ele é um personagem E aquilo me incomoda.
Sim.
Então eu não consigo ficar, tipo, ah, tadinho, ele é assim mesmo.
Pra mim, o que me irrita no Caio é que cada coisa que ele faz é pensada. Tudo que ele faz é pensado. Ele tava esperando o Rodolfo tirar a camisa que o Rodolfo tava usando pra brincar de tourada.
Pra assim mamar que... ele, sacanagem.
Não, isso ele não, nem tá mais esperando tirar a camisa, né? É, isso ele tá esperando, ele espera cada passo acontecer pra ele conseguir se pronunciar. Isso, tipo, já tá me irritando. Eu tô conseguindo pegar mais ranço dele do que eu achei que fosse possível uma pessoa ter ranço.
Cara, eu acho que é bem óbvio que o Caio é um personagem. O problema é que essa dupla... Eu não gosto da dupla só porque são dois bolsominions. Sim. Mas, assim, de resto, dentro da casa, eu acho o Rodolfo muito bonito e eu acho o Caio muito carismático. Então, eu acho que eles vão ser uma dupla bem complicada e bem forte de tirar lá dentro. Então, se a gente já não gosta, é melhor a gente não pegar esse ranço, porque só vai fazer mal pra gente.
É, o que eu fico pensando, Béa...
Gente, parem as máquinas. Béa, você acha o Rodolfo bonito?
Eu acho o Rodolfo uma graça. Eu tava assistindo agora com a minha mãe, as duas falando, gostoso.
Gente, não... Olha, agora eu acho que o mundo pode cair. Eu consigo achar o Caio gostoso, mas eu não consigo achar o Rodolfo gostoso.
Nossa, não. O Caio, gente, é feio. O Caio parece Shrek humano.
Ai, ele parece Shrek humano real.
Ele é a cara do Shrek humano.
Eu acho que o que me dá um pouco de irritação no Caio é exatamente o fato dele ser engraçado e carismático, porque eu percebo que ele tá sempre cavando uma piada e ele tá sempre cavando onde ser carismático.
Sim.
Porque se você parar pra prestar atenção, a hora que tá ele e Rodolfo no cantinho ali, sentados, quietos, fumando, é outra pessoa.
Total.
Mesmo nesse momento que estão os dois, ele não demonstra tanto afeto pelo Rodolfo. E eu não tô nem falando de putaria, nem falando de casal. Eu tô falando o afeto que os dois se demonstram, assim. Se não tem uma pessoa olhando, ele não faz isso.
Pois é. E assim, depois que teve aquela conversa que ele teve com a Lumena, que o sotaque dele sumiu na hora da conversa, eu falei, gente, pelo amor de Deus, como é que o pessoal não percebe que ele é um personagem? Ah, fico um pouco nervoso com ele.
Sim, ele também desperta em mim meus instintos mais primitivos.
O que mais não... que você... Oi, desculpa, Béa, fala.
Não, é só porque eu realmente só olho pra ele e eu imagino o Shrek humano, então eu não gosto muito dele por causa do que ele me remete. Mas eu não tenho problemas com a personalidade dele ainda.
Não, eu acho que a chavinha virou aqui num dia que ele tava no quarto, aí ele foi, eles estavam falando sobre depilação, quem se depilou pra entrar na casa. E aí ele tirou a camisa e falou assim, ah, eu depilei meu peito, mas tá crescendo, olha aqui. E eu fiquei tipo, ah, eu quero, sabe? Deu um momento meio...
Você quer se depilar também, é isso?
Não! Não, pelo contrário, ele... Quando ele tirou a camisa e aqueles, tipo, os pelinhos crescendo, eu fiquei tipo...
Quando ele tirou a camisa e eu vi os pelinhos crescendo, eu só conseguia pensar no meu frango que eu comprei no mercado naquele dia. Era a única coisa que passava pela minha cabeça. Porque, eu vou usar uma frase bem blogueira agora, quem me conhece sabe que eu arrasto o ranço do Caio desde a hora que ele apareceu na divulgação dos participantes.
Ai,
gente. Ah, tem que achar um homem branco cis hétero pra odiar, né? Não ia ser o Fiuk assim, logo de cara.
Tem o Rodolfo.
Rodolfo, então, Rodolfo eu fui atrás de saber informações, porque minha família é toda de Goiânia, né?
Ah.
Então aí eu tenho, eu consegui informações pra me fazer sentir um pouquinho mais de ranço, como se eu precisasse, né? Além daquele vídeo do o voto é secreto, mas eu vou deixar o meu público.
Ah.
Você viu esse vídeo, né?
Eu só fiquei sabendo desse vídeo ontem, desse o vídeo, sim, da criatura gay.
Ai, gente, da criatura gay, pra mim, assim, no primeiro momento, eu achei engraçado. Porque eu falei assim, ai, gente, adoro gay, um ser engraçado, uma criatura engraçada. E aí vira meme, né? Virou meme, assim, entre os gays. Agora, quando você vai entender a profundidade daquilo que ele tá falando, né? Do fato que ele tá falando aquilo como se fosse, tipo... De fato, gays são criaturas ali, subterrâneas. Aí já me preocupa. Esse vídeo do voto eu não fiquei sabendo.
É um vídeo que ele tá com um boné do Bolsonaro. E ele fala assim, a gente sabe que na eleição o nosso voto é secreto, mas esse ano eu vou deixar o meu voto público. Eu vou votar em Jair Messias Bolsonaro.
Meu Deus!
Caralho, o Bruno gravou cada palavra. Assistiu esse vídeo 7 vezes.
O Bruno é maravilhoso, ele deve ser anotado, porque o Bruno anota tudo, ele deve ter anotado.
É, nesse episódio, uma outra coisa que eu precisava ter falado logo no começo é que episódiozinho merda esse de hoje, hein?
Nossa, muito!
Meu Deus!
Nossa, gente, vocês são muito críticos, eu quase virei Julieter hoje.
Não,
eu assisto a edição, acho tudo.
Nossa, achei merda, achei mal editado, achei repetitivo, só falava as mesmas coisas. Roubaram.
Mal editado.
Uma coisa que eu preciso falar que eu anotei aqui foi: essa abertura foi feita no Canva. Aberturazinha bosta.
Foi feita no Canva, é ótimo.
Eu que pago o Canva Pro, faço uma aberturinha melhor.
Eu vou te falar que, tipo, quando eles começaram a mostrar o... É porque, o Bruno, na real, não tem mais o que falar, porque a casa gira em torno do comportamento da Carol com o Lucas ou da Arlete. Pra você que tá ouvindo agora, a Arlete e a Juliette. Ou ao redor dela. Então, assim, não tem muito o que se falar. Não tem... O que aconteceu na casa?
Aconteceu o Fiuk sendo a tia Rosana... Sabe, Fiuk não parece aquela tia velha que finge que tá bêbada pra ser assunto no churrasco da família?
Eu gosto do Fiuk porque agora ele tá numa vibe a gênero.
A gente cantou essa bola antes, né?
Cantamos.
Eu anotei duas coisas aqui sobre o Fiuk. Ele, na hora daquela discussão da Carol não deixar... o Lucas sentar pra comer com todo mundo, ele tava com um casaco meio de couro, preto, assim, a cara da Helena Bonham Carter, eu anotei aqui, o Fiuk que matou o Sirius Black.
Ele parece um pouco.
E uma outra coisa que eu anotei é que aquele cobertorzinho meio inca que ele usa deve feder, mas aquilo deve ser uma caatinga, porque ele tá com aquilo, independente da roupa que ele tá agarrado com aquilo.
Eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje eu tava conversando com o pessoal e o pessoal falou assim, gente, imagina como é que deve ser, como é que uma pessoa consegue dormir na bagunça daquele quarto. Eu falei, cara, aquele quarto me passa um cheiro. Vê se vocês conseguem, vê se você que tá ouvindo esse podcast e vocês que estão aqui comigo gravando esse podcast, vocês conseguem imaginar esse cheiro. Sabe quando você vai pra uma casa de praia e aí você chega da praia, toma um banho, vai pro quarto passar um creme no cabelo, um desodorante, pega a toalha e joga em cima da cama e o quarto fica com aquele cheiro de toalha molhada?
Sim.
Deve ser o cheiro do quarto do BBB mesmo.
Exatamente. O
cheiro de mofo.
Cheiro de roupa molhada naquele quarto.
Sim. E outra, tipo, eu dei muita risada a hora que o Gil trocou de quarto, que ele chegou com as malinhas dele. Aquela hora eu vi a edição... Se tivesse dinheiro de verdade, tinha ligado pra Televisa, comprado os direitos do Chaves, só pra botar ele entrando no quarto chutando a latinha. Todo mundo do quarto colorido foi pra Acapulco e largaram ele sozinho na casa. E aí...
Eu não entendi muito bem essa mudança de quarto do Gil até agora, porque da última vez que eu vi Gil tava lá começando a falar mal dessa do Lucas também. Acho que o jogo de ontem virou uma chavinha na cabeça de muita gente, inclusive da Carol. Mas antes da Carol, a galera que já tava começando a fazer merda, já começou ali a...
Não, isso foi ótimo. Sem contar a Sara, né?
Oi?
Sem contar a Sara, que começou o dia como a fada sensata e também terminou a noite como a demônia da casa, né?
Sim, mas eu vou te falar, foi bom você ter tocado nesse nome, porque eu acho que a gente precisa falar sobre Carol with K, Carol com K.
Sim.
Gente, o que rolou? O que tá rolando?
Ela virou um personagem dela mesma, quem tá lá dentro não é a Carol, é a Mamacita. E aí ela precisa se reafirmar enquanto isso, ela falou isso pro Lucas.
Nossa, mano, que bizarro.
Meu Deus.
Sasha First.
Ela falou pro Lucas, assim, você não vai zoar, porque quem tá falando com você agora é a Mamacita.
Gente, O erê dela.
É.
Ai, acho completamente patético. Porque agora não, ela vai ter que sair desse personagem e pra ela sair desse personagem, ih, vai ser um bolo desgraçado.
Não, gente, vai ser escroto, porque assim, ela falou uma noite antes que ela ia pedir desculpa pro Lucas, ia fazer todo um teatro. E foi lá e fez. Só que hoje ela foi chamada no confessionário. E logo depois que ela foi chamada no confessionário, ela voltou pedindo desculpa pro Lucas.
É, falaram que ela foi trocar um microfone, né? Um negócio desse.
Uhum, só que, acho assim, muito estranho.
Muito, porque ela tinha falado na noite anterior que ela só não ia ter papo com o Lucas. E a noite anterior foi a noite que teve o jogo, né? Então, assim, ela já catou dela também e falou, cara, não vou fazer nada. Vai ficar todo mundo esperando eu reagir de algum jeito, eu não vou reagir. Essas não foram as exatas palavras dela, porque eu, diferente do Bruno, não anotei. Mas ela falou algo assim. E depois ela, no dia seguinte, chegou lá e pediu desculpas pro Lucas. Foi completamente contrário. Ela falou que não ia nem falar com ele. Aí ela acordou ele pra avisar que tinha almoço, cara.
Não, eu achei que o que mais me chocou no pedido de desculpa da Carol foi que eu me perdoo. Sim. E eu te perdoo. Sabe, foi de uma soberba.
Eu anotei exatamente isso. Eu falei assim, a Carol se perdoou para poder perdoar o Lucas.
Uhum.
E aí eu entendi, na minha cabeça de pessoa psicótica, quando ela fala eu me perdoo, ela não tá falando tipo eu me perdoo pelo que eu fiz. Ela tá falando assim, eu me perdoo por ter entrado nesse personagem, por ter que tá dando minha cara a tapa agora de falar que eu não sou isso. Então, tendo isso resolvido em mim, tendo me perdoado, eu consigo perdoar você.
Gente, isso é ridículo.
Fazer um adendo aqui sobre o jogo lá do Fogo no Parquinho. Vocês perceberam que se formou uma... Eu anotei aqui como se fosse uma panela branca.
Como
que
assim?
Que foi Caio, Rodolfo, Sara e Thaís, que... Essas pessoas foram as pessoas que votaram em Fiuk e Lumena.
Uhum.
As outras pessoas todas direcionaram os votos pro Lucas.
Sim.
Esse pessoal, pra mim, tá parecendo uma situação em cima do muro que eu não tô conseguindo entender.
Você acha que foi em cima do muro?
Eu tenho certeza. Porque tava... Acabou o jogo, Sara foi enfiar o dedo no cu do Lucas.
Béia, você acha que foi meio em cima do muro?
Não, eu achei até que foi bem posicionado da parte da Sara. Porque, por exemplo, você falou agora que a Sara, o Rodolfo, o Caio e a Thaís votaram no Fiuk e na Lumena. Eu acho que foi mais em cima do muro da parte de quem não votou no Fiuk e na Lumena. Porque a gente tem que ser sincero, eles dois são os conservadores da casa.
Exatamente.
Junto com o Carol Conká.
Exatamente.
Então, assim, eu acho que o resto da galera que foi no Lucas, a galera nem entendeu o que era cancelador.
Entendeu, sim. A galera distorceu o game. A galera entendeu, sim. E olha que eu vou te falar. Eu não gosto da forma que o Thiago Leifert apresenta o Big Brother, porque ele não é imparcial. Mas ontem, ele, puta que pariu. Ele ficou, tipo... Ontem, não. Na verdade, como esse episódio vai ao ar na quarta, na segunda... Ele ficou, puta que pariu. Vocês têm certeza? É essa pessoa que você vai votar? Não tem mais ninguém? Falei, gente, fala logo.
Porra. E ele explicou no início o que era um cancelador. Mas aí já chegou a Kerline falando. Ah, mas é bom ou ruim? Sabe? A Carol Conká falando que o Lucas cancelava a vontade dele de ficar lá dentro. Ah, puta que pariu.
Não
faz
gente,
sentido nenhum esse significado para cancelador. Não é sobre
não faz
isso.
O menor sentido.
Eu acho que o pior... Olha que isso vai me doer o que eu vou falar agora. Mas para mim, a pior desculpa foi a da Lumena quando ela falou que o Rodolfo cancela a possibilidade do discurso.
Sim.
Foi péssimo.
Foi péssimo.
E ele sabia muito pior. Bem o que era para falar.
Uhum.
Ela ainda votou na galera que votou antes dela nela. Assim, votou Kerline, Sara, Rodolfo. Ela foi lá e votou, Sara e Rodolfo.
É, achei infantil. Acho que... Foi até agora, antes de eu entrar aqui, um amigo perguntou. Você ainda gosta dela? Eu falei, como pessoa, sim. Como jogadora, não. Porque não tem como, tipo, apoiar um jogo que se perdeu. E a gente tem que...
Então, mas a Lumena, ela é muito inteligente.
Muito!
Ela era a pessoa que tava enfiando o dedo na cara do Lucas, que tava fazendo escândalo. Ela foi a pessoa que puxou o primeiro barraco da casa, o primeiro discursinho. Ela fez tudo isso até surgir Carol Conká. Sim. Quando Carol Conká surgiu, ela enfiou a viola dela no saquinho e ela tá só orbitando em volta do barraco, porque ela tá falando assim, tá vendo como eu tinha razão? Então ela tá usando o descontrole dos outros pra validar o discurso dela.
Exato.
Sem se comprometer mais, porque ela já tava mais comprometida até o pescoço.
Gente, que complicado que ficou isso, que complicado que ficou essa situação.
Uma coisa que me irritou muito na dinâmica lá do Fogo do Parquinho foi o exemplo clássico. Eu até vou entrar depois na Globoplay e vou deixar isso salvo no meu computador e no meu celular. Quando alguém perguntar assim, o que é mansplaining? Eu vou mandar esse trecho do vídeo para mostrar, que é Nego D explicando pra Sarah por que ela tem que apoiar a mulher.
Nossa! Ai, que momento ridículo.
Sim.
Ele falou que ela, como mulher, tinha sim. que se colocar no lugar.
Você é a canceladora do discurso das mulheres, porque você, como mulher, tem que se colocar no discurso do que as outras estão falando.
Gente, que nojo.
Na função de mulher, ela deveria ter maior sensibilidade.
Sim.
É muito ele querer ditar o que ela, como mulher, tem sim. que fazer, o que ela tem que deixar de fazer. A galera
gente,
tá
mas...
muito pegada no discurso do passado, né?
O que vocês esperam do Nego Di, gente?
Bom, eu não espero assim, nada.
Você, a gente, pra quem tá ouvindo a gente, o Bruno já conhece bem a peça. Mas eu até mandei mensagem pro Bruno falando assim, eu tô com ódio de às vezes tá vendo o Nego Di e falar, puta que pariu, come gostoso. E me dá raiva, de sentir isso.
Só uma última coisa que eu preciso reforçar no Fogo no Parquinho, que foi um cancelamento que eu tava esperando acontecer, não esse cancelamento, tava esperando acontecer o motivo, né, a resposta... que eu tava esperando ter, que foi Gil cancelando a Pouca por causa de comida.
Gente, sim. Ali, aí que tá.
E de novo, e quem outra? Me conhece sabe que isso tem uma coisa que eu quero. Desde antes de começar o programa, é briga por comida. É isso que eu espero. Cada vez que vai mostrar take de almoço e de janta, eu fico vendo qual é o barraco que vai acontecer. Porque eu quero briga por comida.
Olha, uma briga por comida, uma briga por cama, uma coisa mais leve, mais tranquila.
Eu vou te falar que eu não entendi a reação da Pouca até agora. Ela chorava como se o Gil tivesse falado assim, eu acabei de dar um tiro na sua mãe.
E aí, eu anotei aqui, ó. Tipo, a Pouca chorou sentida como poucas pessoas choram.
Como poucas pessoas choram.
Uma outra coisa que eu anotei foi, durante... depois que a Pouca tava chorando e o Gil viu que ela tava chorando, ele foi falar com ela. E aí ele falou pra ela que a errada não era ela, que a errada era ele, que o errado era ele. Oh. Que tinha pego a Rosa a mais e que ela o cancelou por isso, mas que ela tinha razão. E que ele estava errado de não deixar os outros, tarará, tarará. Logo depois disso, o povo se juntou ali no cantinho das cobras ali.
Uhum.
E... todo mundo falando da Pouca, falando assim, ai, mas só dorme, não participa, planta. Aí Gil vira e fala assim, nossa, ela não me desce. Eu nem converso com ela por causa que ela não me desce. Aí eu vi e falei assim, uma bicha, você acabou de falar que adora a moça, que vê ela chorando daquele jeito, tava te fazendo mal. Porque ele ficou pra ela assim, para de chorar assim, tá me fazendo mal, para de chorar assim.
Gente, não sei nem o que opinar sobre o Gil. O
olha,
Gil, eu acho que é um personagem. Mas
ai,
eu gosto
Bea,
do personagem dele.
Bea, pera. No início, a Bea sabe, no início, falava o nome Gil. Eu já falava, ai, que... Não, não gosto. Só que hoje eu consigo achar ele engraçado. Sabe? Tipo assim, ai, que ninguém é engraçado. E tal, consigo dar um risinho com ele. Só que isso que aconteceu com a Pouca ontem, eu também fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Ele acabou de conversar com ela, tipo, teve uma troca super bacana com ela e agora vem com essa, sabe?
A única coisa que tá me fazendo não querer que ele sofra tanto quanto eu queria antes é porque ele falou que se ele ganhar, ele vai dar dinheiro pra Rihanna gravar um CD.
Gil campeão 2021. Que é, cara, eu quero muito Gil lá dentro ainda. Eu quero muito Gil lá dentro ainda. Realmente não entendi esse posicionamento do Gil. Só que eu acho que a Pocah também se apegou um pouquinho nisso, como a chance dela finalmente acordar dentro da casa.
Gente, eu não vejo a Pocah acordando como... A gente até falou sobre isso ontem, que a Bé acredita que a Pocah vai acordar antes de falar. Não consigo ver a Pocah acordando.
Eu acho que nem as pessoas que estão lá dentro veem ela acordando, né? Porque ela só dorme.
Sim. Aqui fora a Anitta já falou que ela tem esse comportamento de dormir muito, não sei o quê. Gente, então assim, querer ganhar assim, desculpa, gata.
Mas não, vocês vai. Viram o surto que ela deu hoje com a Juliette? Foi um surto rápido, um surto aleatório.
Não vi. Sim.
Não vi o que aconteceu.
Eles estavam brincando de rap na piscina e tal. Em algum momento, o... Já ia falar, o Emicida. Em algum momento, o Projota falou alguma palavra, e aí a Pocah virou e falou, ah, palavra tal, haha, muito legal. E a Juliette tava nem aí. A Juliette só falou, é. A Pocah levantou pra cima da Juliette, falando, não quero cara de deboche pra cima de mim, não, hein? Do nada, não entendi nada. Depois eu vou mandar esse vídeo pra vocês. Vocês que estão escutando, dá uma procurada no Twitter. Pocah Juliette... Hashtag BBB21. Porque, meu Deus do céu, nada faz sentido naquele vídeo.
Eu amo os surtos.
Cada vez mais, sério. Eu acho que a Pocah é a Jojo Todinho.
Você acha, gente?
Eu não, acho, porque gente, ela tem esses surtos. Não. É porque ela não teve espaço ainda pra ser. Porque, assim, não, vamos gente. Combinar que tudo que aconteceu nessa semana orbitou em volta de Carol e Lucas.
Sim.
A gente não teve tempo nem espaço de ver outra coisa.
Sim.
Então, eu acho que as pessoas que estão lá não conseguiram aparecer o suficiente ainda. Eu acho que... Mas, gente, Carla Dias apareceu duas vezes hoje, e as duas vezes que ela apareceu sendo coaching de ação. E...
Eu só lembro dela na mesa.
É, tipo... É, aquela coisinha que apareceu lá dela falando assim, vocês já pararam pra pensar que a gente tem 100 páginas em branco pra escrever e a gente sim, só vai escrever porque tá todo mundo aqui.
Não, gente, não.
E precisou, e a cena mais maravilhosa foi ela ficando na ponta do pé pra apertar a porra do botão na prova da Americanas.
Eu amo,
porque
o fato dela ser baixinha e o sensor da porta não conseguiu
identificar ela.
Ela tem que levantar a mão e dar tchau pra porta abrir. Sim. Isso eu gosto.
E eles ficaram, é porque a edição cortou, mas por coincidência eu estava vendo esse momento lá fora. É, eles ficaram quase 5 minutos andando de um lado pro outro, sendo que o negócio se chama promoção do botão vermelho. Tem um botão vermelho gigantesco no meio da caralha do parquinho deles. E um monte de totem com um botão vermelho em cima. Eles acham que é pra fazer o quê? É aqueles brinquedos de shopping que o jacaré aparece pra dar uma porrada na cabeça?
Não, mas eu vou te falar, porque lá eu acho que tem essa questão do Big Boss falar, né, com eles. Tipo, faça isso, faça aquilo. Lá, lá. E não, foi do nada. Tipo, só soltaram ali, tipo... Vai. Eu acho que eu também ficaria receoso. Tipo, gente, será que eu aperto? Será que eu não aperto? Posso apertar? Foi o que a Carla Dias fez, que ela começou a perguntar. Posso apertar? É pra apertar? O que que eu faço? Eu acho que eu faria a mesma coisa.
Eu também ia ficar bem receosa.
Eu ia ficar
nossa,
receoso.
A primeira coisa que eu ia fazer era mandar alguém fazer pezinho pra mim, porque eu ia querer apertar o botão vermelho grande do meio do jardim.
Gente, olha...
Aí imagina, só... você está no quarto branco.
Nossa, meu sonho. Meu sonho.
Dentro do Big Brother.
Oi?
Eu ia morrer de medo de apertar um botão vermelho dentro do Big Brother.
Pois é, eu acho que dentro do Big Brother, qualquer coisa que tem pra apertar, pra fazer, pra atender, dá uma tensão.
Ai, mas assim, eu queria me colocar com essa questão toda da ação da Americanas, pela VTube, né? Porque ela saiu, ela voltou para botar uma roupa. Nisso todo mundo descobriu que era só apertar o botão e você ganhava uma TV, umas paradas muito boas. Todo mundo tava apertando, eu queria ver a VTube voltando.
Não, e o mais engraçado é que ela falou assim, ai, não vou assim não, peraí, vou botar uma roupa.
Uhum.
E a gente, a Carla Dias corria apertando nos botões e só aparecia ar-condicionado, sofá, geladeira. E ela pegando tudo.
Sim.
Ela mobiliou uma casa.
Sim.
Eu achei que a Carla Dias ia chamar a galera de dentro da casa. Eu achei que eles iam chamar. Chamaram nada.
A ação terminou com o pessoal na porta da casa aplaudindo eles. Tipo, uhul!
Parabéns, ó, filha da puta!
Enfia o ar-condicionado no cu.
Não, o que mais me deu raiva foi Gil falando: é o Nintendo o quê?
Eu amei, eu amei. Não sei jogar videogame! Eu amei, eu amei.
Olha.
Ai, gente.
Vocês conseguiram entender a escolha do nego pro cinema do líder?
Ah, que foi...
Camarote, né? Foi a Pocah, a VTube e a Carol Conká.
Sim,
a Carol Conká.
A minha mãe,
é, mas...
ela falou que acha que o Nego Di sente alguma coisa pela Pocah e pela VTube.
Uma
coisa
acho.
Mais conhecida como tesão. E a Carol Conká me chamou porque é a Carol Conká, tá lá o tempo inteiro com ele, famosa também.
Eu tento não pensar por esse lado, mas se fosse eu estaria me sentindo muito lisonjeado em saber que o Nego Di tem tesão em mim. Mas eu tenho ódio de falar isso, eu tenho muita raiva de falar isso, que fique registrado aqui. Mas eu acho que ele chamou muito mais porque, tipo, ele já deu um... A galera que tá lá, tipo, tirando a Pocah, não tem acesso ao quarto do líder. Ai, não, gente, esquece tudo que eu disse, não faz o menor sentido.
Sim, isso que eu ia falar agora.
Faz o menor sentido. Por que ele chamou? Eu acho que a ideia que a Béa falou faz total sentido, dele ter algum tipo de atração, acho que mais na Pocah do que na VTube. Eu acho que a VTube, ele enxerga ela muito novinha ainda, muito, muito garota. A não ser que ele tenha um pensamento, sei lá, meio de, tipo um novinha, gosto, sabe?
Nossa, tipo, o pior é que eu não consigo imaginar nem por esse lado, sabe? Porque tinham outras pessoas, assim, ele tá lá dormindo de conchinha com o João todos esses dias. É, o que me faz ter mais ranço dele ainda, porque queria ser eu no lugar dele. É, várias coisas assim, e tipo, essa escolha pro cinema do líder não fez sentido pra mim, de verdade.
Nenhum, gente, desculpa, nenhum. E assim, o que que foi? É, desculpa se um dia a gente for patrocinado pela Coca-Cola pra fazer esse episódio, mas desculpa, Coca-Cola, por que que você me coloca aquele negócio, faz todo um suspense, e quando vira, mais Coca-Cola?
Amei!
Gente, o negócio amei.
Porra, eu pensei que ia entrar o Emiliano Dantas.
Eu achei que era um negócio de cerveja, um balde de cerveja. Quando virou o balde, eu ia virar logo pra pessoa do lado e falar, ih, vai lá ver se é cerveja.
Eu amei. Eu amei todo aquele suspense pra depois sair um hambúrguer.
É, eu crente que ia sair, tipo assim, o elenco da série, sabe? Tipo, ai, obrigado por ter assistido a série, foi maravilhosa. A reação da Pocah é maravilhosa, que ela fica apreensiva e quando vira, ela, ah, é Coca-Cola, tomei um susto. Porra, que merda.
Ela tava esperando uma Heineken.
Ela tava esperando já. O quê? Uma Heineken trincando, uma Budweiser trincando. Ela tava esperando.
O melhor foi ela falando assim: ai, gente, agora é balada. Só porque a luz tava piscando.
Eu sinto que o rolê da Pocah é mais esse. Assim, não porque eu esteja defendendo aqui a Pocah durante esse podcast inteiro. Mas eu sinto. Eu sinto que o rolê da Pocah é mais esse. Tipo, uma resenha com os amigos, privada, bebendo uma cerveja no conforto da sua casa.
Sabe quem que a Pocah me lembra muito? Ela me lembra muito a Mulher Melão na Fazenda. Mas assim, muito. Tipo, eu vim pra beber e pra ganhar o cachê da semana, sabe?
Sim. E ela falou isso. Ela falou isso. Eu acho que tava ela e Lumena conversando. E a Lumena tocou nesse assunto de que, tipo, o jogo não é só 1 milhão. Olha quanta coisa você ganha por fora e tal. Ela, isso é bom, né? Eu falei, ah, gente, ela tá gostando de ganhar mimo.
Ah, óbvio.
Ela tá gostando de ganhar maquiagem da Avon.
Total.
Ela tá gostando.
Não, isso
disso.
Sem contar o quanto eles estão sabendo fazer merchan, né?
Muita
a
coisa.
A VTube, a hora que abre
coisa.
A porta da varanda lá na coisa da Americanas. Nossa, engasguei sozinho,
ah,
perdão.
Ah, se é...
Ela falou assim, nossa, se é Americanas, eu sei que é bom.
Gente, mas eu acho que de todas, a que faz melhor merchan é a Carla Dias. A Carla Dias, ela faz... No, quando ela tava fazendo a compra da Xepa, ela falou, gente, olha esse app. Nossa, é maravilhoso, é tudo subdividido, né? Ó, agora eu vou escolher carne. Olha que incrível, tem todas as peças. E tem foto. Olha que maneiro. Eu falei, gente, pagaram a garota.
A Carla tá muito brifadinha pra blogueirinha.
Ela tá muito brifada. Ela tá muito brifada. Eu falei, gente, ela deve ter feito um intensivão. Porque, primeiro, ela tá completamente centrada. Pra mim, eu acho que de todos ali é que ainda não saiu do eixo. Ela ainda tá muito centrada. Muito calma. Muito, ela tá ali agindo, pensando nas coisas. Tudo bem, foi uma das que foi pela cabeça de Carol Conká e acabou votando no Lucas ontem.
A casa inteira.
A casa inteira. Mas você vê que o voto dela, você não consegue ficar tipo com raiva. Porque ela fala de uma maneira que você fala, ai, cara, ô, Carol.
Você não consegue ficar com raiva porque você lembra que ela tem um coração com buraquinhos, né?
Exatamente, dá uma memória afetiva, dá um inxalá aqui na cabeça.
Mas é, e pra mim ela continua pra sempre sendo a meia piranha.
Ai, gente, sim, você fala disso, né?
Ela sempre vai ser, porque é o melhor apelido que já foi dado em novela brasileira.
Meia piranha. Gente, vou fazer uma pergunta pra vocês agora. Eu vou trazer essa pergunta para agora, para metade do podcast, e depois no final eu penso em outra pergunta. Se agora vocês pudessem dar o prêmio de um milhão e meio, agora, assim, papum, acabou o jogo, toma, quem ganharia?
Meu Deus, ontem eu dei uma resposta muito na lata, que seria o Projota, e hoje essa já não é mais a minha resposta.
Meu Deus. Quem seria, Bé?
Eu acho que seria o Gil pra mim.
O Gil.
Porque eu tô achando ele divertido. Ele é meu alívio cômico da temporada.
Ai, que gay engraçado.
Ai, que gay engraçado. Eu adoro a criatura gay. Hoje quem ganha é você, Gil.
E você, Bruno? Pra quem que você daria 1,5 milhão agora?
Pra Thaís. Oi? Eu daria pra Thaís porque ela consegue ser sonsa. Ninguém lembra que ela existe. E ela recebeu 3 votos. Então, ela tem algum potencial.
Ela tem um potencial triângulo amoroso nas mãos também, né? O que é uma narrativa interessante pro jogo.
É trazer de volta. Eu acho que o Big dos Bigs, ele vem muito nesse sentido de ser... Eu até comentei isso ontem, de ser um programa completamente over, assim. Ele é tudo, sabe? Ele tem 100 dias, ele tem 20 participantes... Ele tem quarto branco, ele tem bate-volta, ele tem... Então, assim, ele tem que ter um triângulo amoroso, tipo, vibe, Siri, alemão e Flávia.
Pensei exatamente neles, cara.
Só que esqueceram de botar o alemão Siri, e a Siri alemão. Lá dentro, né?
Verdade. Mas vamos colocar, mas a Siri é o...
Não,
é
a Siri
Fiuk.
Sonsa, pra mim, é Gilberto. Que é a engraçada, é a que a gente ri, é a que deixa o negócio mais leve... E que vai ser a apaixonadinha. Mas pra mim, o melhor trisal que já existiu na vida foi com o menino que ganhou. Como que ele chama?
Domini.
Não.
Não.
Não. Não, aquele Max.
Rafinha.
Max,
ah, não.
A Priscila e a outra lá que esqueci o nome dela. Que eu gosto...
Eu não lembro de nada deles, eu só lembro da cara da Fran.
Gente, o melhor trisal pra mim é Guilherme Napolitano, eu. Gabi Martins e Vitor Hugo.
Ah, eu achei que fosse Guilherme, Gabi e o boneco.
Tem não, Guilherme, Gabi não, e a Bianca não. Também, né?
Pois é, mas eu acho que com o Vitor Hugo é legal, porque eu nunca esqueço daquele vídeo dele com a Gisele, ele falando assim... Ah, cara, é porque assim, eu já tive relacionamento a 3 lá fora, né? Então, assim, eu sei que a gente tá vivendo isso. E a Gisele ficou olhando pra cara dele, tipo assim, quê? Sabe, o que você tá falando? Tipo, cala a boca, boiola, o que você tá falando?
Garoto viveu o próprio surto lá dentro, mas eu adorava.
Às vezes a criatura gay se extrapola.
Não é? Às vezes a criatura.
E Fábio, se você pudesse eliminar alguém hoje, quem seria?
Sim. Sem pensar duas vezes, Carol Conká.
Por quê?
Cara, porque eu acho que ela precisa. Ela precisa sair para poder perceber o que ela tá fazendo. Sabe? Porque enquanto ela estiver ali dentro, ela vai continuar fazendo isso, só que agora vestindo uma pele de cordeiro. Sabe? Então eu quero que ela saia num paredão com o Lucas e depois o Lucas também vai sair. Ele pode sair no paredão seguinte. Mas eu só quero que ela saia primeiro que ele num paredão
com
ele.
Ih, gente, tô demorando muito pra responder. Eu acho. Que pergunta difícil. Passo pra você. E você, Bruno? Quem você...
Ah, não, não, nada disso. Quem você eliminaria?
Ai, que ódio. Eu tenho certeza que eu tô esquecendo alguém da casa e é essa pessoa que eu quero eliminar. Eu não tô esquecendo da Thaís, Arcreviano, Arthur, Gil, João. Caralho.
Ué, nem o Fiuk?
Eu esqueci do Fiuk.
Então,
caraca, né? Mas não, eu quero o Fiuk dentro da casa. Eu só esqueci dele. Eu eliminaria a Thaís.
Meu
por quê?
Deus. Porque, gente, a Thaís, pra mim, ela é muito opaca.
Exato.
Eu acho ela muito opaca. Tudo bem que ela tem o melhor meme da edição até agora, que é aquele dela rindo e depois ficando séria. Aquilo dali, pra mim, é icônico. Icônico. Mas não, eu acho ela muito opaca. Acho ela muito sem graça. Achei engraçado o dia que ela levantou a franja. A gente viu que ela tem, né, uma vasta área.
Ela é da família da Larissa Manoela.
Ela é da minha família também. Porque
não, você não é testudo. O seu cabelo começa mais pra cima.
Ah!
Caraca! Eu quero refazer o meu voto.
Fala.
Se eu pudesse eliminar alguém hoje da casa, eu eliminaria Vitube. Completamente esquecida no churrasco pra mim.
Gente, a gente não lembrou do João.
Eu
também,
nunca.
É
não.
Não, eu
lembrei. Béia comentou dele, até citou.
Por mais que eu goste do João, que eu acho o João tipo uma graça e tal, mas ele tá super esquecido.
Olha, super esquecido. Não consigo falar uma pessoa só, porque assim, Carol. Carol, eu quero que continue, porque eu acho que ela tem que se fuder mais um pouco. Porque se ela sair agora, ela vai sair no auge da redenção dela. Ela vai sair com a imagem da pessoa que viu que tava errando por meios próprios e foi lá, pediu desculpa. Ela vai sair como a humildona e eu acho que ela tem que se fuder um pouco mais. Eu fico muito em dúvida se eu queria tirar o Caio ou o Rodolfo. Por quê?
Caio.
Porque assim,
Caio
eu tenho mais ranço,
Caio.
Mas o Rodolfo tem mais torcida. Então... ele sempre vai dar uma controlada nos paredões que ele for participar. E eu acho que isso pesa. Então eu acho que eu eliminaria o Rodolfo pro bem do jogo. Porque eu acho que sem Rodolfo lá dentro, Caio se desestabiliza. E aí a gente perde Caio na semana seguinte.
Eu não sei se o Caio tem só um pouco de competição, hein? Acho que Caio e Rodolfo tá bem pau a pau. Tá vendo aqui o Instagram deles? O Rodolfo tem 2,7 milhões de seguidores e o Caio tem 2 milhões.
Sim, não.
Ai, gente, eu queria tanto estar no Big Brother pra conseguir 2 milhões de seguidores. Desculpa, só um desejo meu aqui que eu tive que externalizar.
Eu queria entrar no Big Brother pela experiência. E não tô falando de putaria, não, sim, porque quando sair quero fazer publi, quando sair quero presença VIP em festa. Não é assim a experiência antropológica da coisa. Eu queria viver o Big Brother. Eu ia ser a pessoa que sabe, tipo, o aluno puxa saco, que sempre quer ajudar a professora? Eu ia ser o primeiro a apertar o botão, eu ia ser o primeiro a achar uma porta onde não tem. Tanto que eu tenho um pouco de medo de ser acabar virando um pouco Daniel lá dentro.
Ô, Bruno, segura um pouco seu raciocínio, que agora vem a pergunta, a terceira pergunta que eu queria fazer. Se você entra no, na próxima edição do Big Brother, como você seria lá dentro?
Eu acho que eu ia entrar ouvindo bastante, mas eu ia ser essa pessoa que... É o que eu falei, tipo, eu vou apertar os botões que aparecer na minha frente, nem que seja pra ver sair água do filtro. Eu ia implorar pra me colocarem no quarto branco. Eu ia...
Nossa, credo.
Sim, eu ia querer ser... Porque eu tenho muita vontade de entrar pela experiência, tipo, de viver lá. Eu acho o meu grande medo de entrar no Big Brother... Eu participei da seletiva em 2016 e fui até a fase. Eu me inscrevi em 14, 16, 18 e 19. E fui até a fase da cadeira elétrica em 2016. E eles perguntaram pra mim qual era o meu medo de entrar na casa. E eu falei que o meu medo de entrar. Porque você tem que ser muito verdadeiro, porque é 1 milhão de pessoas te assistindo, né? Então eu. E tem uma porrada de psicólogo, sim, enfim, um monte de coisa. E eu, o meu grande medo era, tipo, mentir em alguma coisa e descobrirem que eu tava mentindo, sabe? E aí perguntaram qual era o meu medo. E o meu real medo de participar de reality show é não saber lidar com a rejeição de sair na primeira semana. Eu acho que se eu saio na primeira semana, eu dou uma enlouquecida. Eu tenho total certeza.
Sério?
Pô, se o Thiago me solta um discurso que nem o que ele soltou hoje,
eu
a minha cabeça também vai pro espaço.
Eu já ia estar chorando lá dentro se eu não estivesse no paredão.
O discurso do Thiago foi todo falando, sim, ah, vocês tiveram 1 milhão de chances de não estar aqui, vocês estão aqui porque vocês não estão jogando direito.
Sim.
Quase você é um desgraçado. Se você sair na primeira semana, você não é ninguém.
Eu anotei aqui, ele falou assim, quem sair hoje não vai sentir a emoção de voltar de um paredão. Não vai saber o que é a emoção de voltar de um paredão. Quem sair hoje não vai saber o que é viver aqui por mais de uma semana. Quem sair hoje não vai saber o que é encontrar a família esperando com saudades, porque uma semana foi muito pouco tempo. Aí ele começou, eu anotei assim, foi um discurso,
gente,
da humilhação.
Que
foi o que eu anotei aqui, discurso da humilhação. E o que eu queria dar um soco na minha televisão, eu só não dei, porque ela não, nossa, é minha, porque eu ganhei e ela foi cara, aparentemente. Cada coisa que ela falar, que ele falava, a Juliette concordava e dava um palpite.
Garoto, sim! Na hora que ele falou alguma coisa e a Juliette falou alguma coisa, todo mundo fez assim, ó.
Foi a hora que ele falou assim, então o importante deste paredão... Eu anotei aqui, era a próxima etapa, assim. Então o importante deste paredão é volte. Aí a resposta da Juliette foi, prometa, eu prometo. E aí alguém falou alguma coisa pra ela.
Gente.
Foi mais ou menos isso.
Tipo, cala a boca.
Outra coisa que quis morrer um pouquinho antes disso foi quando o Thiago anunciou, né, que o Marcos Mion vai pra Globo mesmo. Pra mim, ele entrou falando Aô, Big Brother. Ué? Ele entrou falando Aô, Big Brother.
Nossa, nem percebi.
Ele falou hoje
isso.
Que ele tava no... Hoje ele tava mais bonzinho porque ele tava no modo urso. Urso. Aí eu que moro aqui em São Paulo, do lado da Vieira de Carvalho, ouvi uns gritos.
Ai, gente, eu acho
e aí ele foi perguntando pro povo quem que achava que ia sair. A Lumena falou que achava que ia ser a Sara. O Gil falou que achava que ia ser o Rodolfo. A Poca achou que ia ser a Kerlane. A Kerline. O João achou que fosse a Sara. O Fiuk achou que ia ser a Sara. E o Caio achou que fosse a Kerline.
Gente, vou fechar só a porta aqui, talvez faça um barulhinho. Pronto, voltei. Beia.
Oi.
Como é que você seria na casa, se você entra no Big Brother?
Tem como eu gostaria de ser e tem como eu acho que eu seria. Eu gostaria de ser...
A Beia é muito sabonete.
Eu sou muito. Por isso que eu gosto da Poca. Eu gostaria de ser igual o Lucas na Fazenda Passada. É um péssimo. Mas eu acho que eu ia gostar de ser assim. Porque ele era meio showrunner da edição. Ele vivia para dar entretenimento pro Brasil. Tudo que ele fazia era assim, não, é pelo entretenimento. Então acho que eu seria um pouco essa pessoa.
Total.
Mas, na real, eu acho que eu ia ser meio idiota dentro da casa. Meio Mari do BBB passado, com um pouco de Arlete desse. Que eu acho que a Arlete, não que ela não seja uma pessoa chata, eu acho ela bem chata. Mas eu realmente acho que ela não faz um monte de coisa por mal. Acho que eu achava que era uma personagem, mas agora eu nem acho tanto assim. Acho que
eu
ela
também acho que não.
É, ela só é meio idiotinha, meio lentinha.
Assim, eu acho que ela sabe que irrita as pessoas e quando ela quer irritar, ela intensifica, sabe? É que nem, por exemplo, eu sei que a Bea odeia que eu chame ela de coração. Quando eu quero irritar, eu chego, oi, coração, sabe? Eu sinto que ela faz isso. Eu sinto que ela dá uma intensificada na
forma. E a edição do programa tá meio querendo deixar isso claro. Entendeu? Eu não sei se vocês perceberam o que eles fizeram.
Deixar isso claro.
A hora que
tava
mostrando que o Thiago falou assim: ah, e essa não foi a única briga que teve na casa. E aí mostrou uns entreveirozinhos lá, e aí mostrou a Lumena falando assim: hoje eu tava de branco, você veio perguntar pra mim se você podia usar branco. Agora tá tendo a festa, você veio perguntar pra mim se você podia pintar a cara. Para de querer fazer tudo que eu faço. Corta, só que eles não perceberam isso, mas assim, corta, tá? Juliette sentada, abraçada com Kerline chorando lá fora. Só que aquilo não foi na mesma hora, porque eles já estavam prontos pra festa. E o corte da Juliette chorando foi com ela de pijama. Então, e essa parte foi,
gente,
tipo, a última de gente brigando, sabe? Ai, e por falar nisso, uma outra coisa.
Gente.
Olha, eu ainda tenho que editar todas essas peças que você falou. Mas eu já entendi que a edição mudou tudo pra narrativa ser...
Sim, exatamente. Isso é uma coisa que eu queria falar.
Exatamente.
A melhor coisa que aconteceu foi... A hora que passou, todo mundo falando sobre cancelamento, aquela coisa que o povo tem medo de cancelamento, que a Juliette fez aquela palestrinha, que teve tudo aquele rolê logo no começo do programa, a música de fundo era áudio de desculpas da Manu Gavassi. Uhum. Olha, eu só queria pegar...
Da Manu Gavassi, sim.
De som, sim. E a mensagem dessa edição, e agradecer por isso, exatamente.
Sim. É pra mostrar como se faz, né? Tipo, é assim que você faz. Bem, ó, vou responder a pergunta que eu fiz pra vocês de quem eu seria dentro do Big Brother, sabendo que ninguém me perguntou, mas eu vou responder assim mesmo, porque eu sou entrão.
Muito escorpiano!
Eu acho que eu seria aquela pessoa que talvez pudesse perder um pouco a mão na brincadeira. Porque eu ia querer brincar, eu ia querer... Tipo, o Bruno me conhece, a Beta me conhecendo assim, aos pouquinhos, mas eu sou muito brincalhão. Eu sou muito brincalhão. Então, eu tenho um pouco desse receio de, tipo, de fazer uma brincadeira e o pessoal falar assim, não entendi essa brincadeira do Fábio. Ai, olha, não tô gostando, não sei o quê. Entendeu? E aí, eu ter que me explicar, eu ter que mudar a minha linguagem, eu ter que mudar meu comportamento pra poder ser compreendido. Eu acho que eu seria essa pessoa. Sobre entrar em quarto branco, essas coisas, ai, desculpa, dispenso. Não quero, não gosto, não. Eu seria, agora, né, vamos fazer uma junção. Eu seria um pouco de Pouca, que eu ia dar uns cochilos aí, muito gostosinho naquele ar-condicionado, eu ia amar dormir ali. Seria um pouco Gil na festa, que eu ia me jogar nas festas. E o meu maior medo ali seria palmitar em cima de hétero, sabe? Ou olhar e ficar, gente, acho que eu tô apaixonado.
Você ia ser o Vitor Hugo do Acrebiano?
Eu ia ser o Vitor Hugo do Acrebiano, gente. Eu vou me arrepender muito de estar falando isso nesse podcast. Mas eu seria o Vitor Hugo do Acrebiano. Porque eu olho pro Acrebiano e falo, gente...
Nossa,
ele pode ser o pai
de verdade. Deus. Não consigo.
Sabe?
Nossa, não consigo.
Gente, eu acho ele lindo. Num grau. Que
eu tenho um
tipo,
pouco disso com
Deus, o que tá
o Arthur de óculos.
De óculos?
O Arthur de óculos, eu lembro que
não
ele
é?
Existe.
Gente, Selena Gomez, férias.
Eu não lembro do Arthur de óculos, mas o imaginário dele de óculos me atrai.
Eu acho que se ele estiver usando uma camisa social...
Ah, não,
mas
ele tá fazendo...
Social,
não,
de
eu gosto
social,
dois primeiros
social,
botões abertos.
Pullover votando no
calma,
Dória.
Calma, gente. Não, gente, calma. Ele de calma, vocês estão me julgando. Ah, eu no primeiro episódio eu tô sendo julgado, cara. Eu acho que se ele tivesse de calça social, assim, tipo, chegou em casa, ai, tô muito cansado, vou tomar um banho, tô descalço, mas tô de calça social, só a camisa, os dois primeiros botões abertos e um óculos de grau. Puta que pariu. Aí sim, eu olho, que homem.
Amigo, já o acrebianjo. Amigo, óculos são seus detalhes. Vai todo.
Já o acrebianjo, eu imagino ele chegando do futebol, aquele short de futebol assim, larguinho. E ele
nossa,
chega,
chegou
pô,
perto de mim e falou, tomar uma pô, ducha. Vou tomar uma ducha. Eu já tô claro, com as malas prontas, chamando o meu táxi pra Paris.
Ai.
Nossa, eu fujo. Uh-huh.
Ah, não. Nossa, eu tô apaixonado. Gente, se a pessoa chega pra mim e fala, sei lá, pô, bora brotar ali.
Eu vou,
fala,
só vou brotar porque eu sou um alecrim dourado.
É pode, porque o meu pode
tipo
brotar.
De gente é diferente. Eu gosto de estudante sim, de letras, sim. Sabe?
Azul Faria Lima.
Eu adorei que ele falou, o meu tipo de gente é diferente. Eu gosto do Arthur, que
não,
é um grande padrão.
Não.
É, pois é. Isso, Béia. Isso, Béia. Isso é o
ó, militei, caralho.
Vamos lá. Eu não falei
na
que eu
cara,
gosto.
Na sua cara, na sua cara.
Do Arthur. Eu falei que ele, de óculos, me faz lembrar que ele está lá.
Ué,
não,
mas a gente tava falando de pessoa que
é
bonita, que chama
atenção. Ele não chama atenção nenhum. Ele, de óculos, eu lembro que ele está lá. O meu tipo de gente é tipo João. É, eu gosto de gente que tem cara de que faz pós-graduação em história, gente, na Federal, mas em seropédica. Na minha concepção. Ah, então, opção, aquele que já abusa. mas eu gosto dessa coisa, tipo, ah, não vem com camisa social pra perto de mim, que eu já acho que você volta no Partido Novo, sabe? Eu não vou querer. Eu não vou querer. Eu gosto dessa coisa assim, sabe? Tipo, um cabelo mais. O meu tipo de homem, assim, perfeito. Lembra aquele filme que o Bruno Galhaço fez, que ele é um produtor musical? Casado com a Leandra Leal, que eles têm um cachorro, é aquilo.
Não lembro.
Gente,
é aquilo.
Não lembro. Não lembro, não lembro. Gente, por um momento me fugiu quem é Bruno Galhaço.
Bruno Galhaço, falei, Bruno Galhaço é meu rival.
E aí eu já voltei aqui a mente.
Eu conto isso pra todas as pessoas. Então, eu tô aproveitando pra deixar isso registrado num podcast. Porque...
Olha, cuidado que a Béia é muito amiga da
não,
da
eu gosto, não, eu gosto
da família
muito
bem,
dele, de verdade, não tô falando piada. Poucas vezes eu me senti tão representado enquanto um homem gay quando ele fez o Júnior na novela América, porque não era uma bicha caricata. Eu gosto do Bruno, assim, mas o Bruno foi pras Chiquititas porque eu não fui. Eu fiz o...
Como
eu
assim?
Eu fiz todos os testes, e minha mãe achando que era uma grande brincadeira. Porque, assim, na minha época, existia uma produtora de vídeo que chamava Claquete, que era do Otávio Mesquita. E... o escritório da Claquete tinha um escritório da Claquete na frente da minha casa. E eu sempre passava e via uma galera lá e descobri o que era. Fui, entreguei, fiz uns testes, umas coisas e comecei a fazer todos os testes. E aí a gente foi fazer um teste que foi no... Já era no, na Anhanguera, ali no SBT da Anhanguera. E aí foi assim, tipo, teste, beleza, aprovou, assina aqui, amanhã vocês estão indo pra Buenos Aires. Tipo, eu tinha, assim, uma semana.
Meu Deus!
Meus pais não deixaram. E a história...
Eu tô chocada! Olha, a sua mãe se arrepende disso?
Ela
nossa, se ela não se arrepende,
nunca foi um assunto
por ela.
Tratado em casa, porque foi um dos poucos traumas que eu tive, assim, porque a gente não sabia o que era Chiquititas, a gente não sabia o que era o projeto, tanto que no teste todo a gente sabia que era um teste para uma novela, e assim, não foi falado que a gravação era fora do país, só nesse dia, né, só nesse último momento. Eu lembro que minha mãe comentava depois disso que todo mundo tava pensando que era tipo uma regravação do Carrossel, porque era muita criança, os testes eram coisas tipo de escola, essas coisas, a galera, o pessoal meio que achava que ia ser uma regravação do Carrossel. E eu faço essa piada, obviamente, pelo único e exclusivo fato de eu chamar Bruno e ele também tava lá no teste. Eu lembro muito dele pequeno. E eu lembro dele e da mãe dele, a mãe dele conversando com a minha mãe, porque, por coincidência, o meu irmão também chama Thiago. E aí, tipo, sabe, mãe quando se junta?
Gente!
Mas aí também foi isso e passou todas as coisas. Sim, vida sim, continua, sim. Ele tá milionário e eu não.
Gente, nossa, e esse foi o fogo no parquinho, gente.
Esse foi o fogo no parquinho. Pop-up, fogo no parquinho, a minha infância em Chiquititas. E pra fechar com chave de ouro, eu quero fazer uma pergunta bem capciosa.
Calma aí, você não respondeu a pergunta. Você não falou quem você eliminaria.
Quem eu eliminaria agora do programa?
É.
Ah, eu falei, Carol Conká.
Então você não respondeu quem você daria 1 milhão. Alguma coisa você não respondeu.
Foi para quem eu daria 1 milhão. Realmente eu não respondi, não. Ai, deixa eu pensar. Eu daria 1 milhão agora, assim, na mão pro Projota. Ai, tô arrependido. Não, não quero ser. Não. Volta, volta, volta. Projota, não. Ai, gente, não sei. Não sei. Acho que pra Carla Dias.
Pra ela comprar muito ouro.
Achei uma boa escolha. Achei uma boa escolha.
É, pra ela poder se banhar de ouro da cabeça aos pés. Inshallah. Gente, agora que eu respondi, eu tenho uma pergunta muito capciosa pra gente poder encerrar esse podcast. E agora pensem, pensem e repensem. Top 3 do Big Brother. Valendo, Béa.
Carla Dias. Lucas.
Caralho!
Chegou Gilberto, eles três.
Carla Dias, Lucas e Gilberto?
É, eu não tenho certeza se são eles, não, mas foram quem veio assim na minha cabeça de gosto muito. Então, vai eles.
Sara.
Bruno, top 3 BBB.
Carla.
Camila. Gente, eu tinha esquecido da Camila. Também. Meu top 3. Carla, Lucas e Gilberto.
Ih, bom, meu!
Não.
Carla, Lucas.
Ai, menina, verdade.
Igualzinho, ó, meu. Freud explica.
Do seu top 3, Béa, quem ganha?
Sara.
Gilberto.
Ai, meu Deus do céu, Gilberto. Também
antes
fico
do seu
Gilberto.
Gente, eu vou emendar uma última pergunta.
Já até conhece meu gente.
E eu não vou
gente.
Nem passar a palavra, vai ser. Vai ser Marília Gabriela.
Bate-bola.
Fábio e Béa, você tá pulando rápido. Muito, deixando a Béa falar primeiro. Qual seria o seu paredão dos sonhos?
Ai, Carol Conká e Lucas Penteado, sem pensar duas vezes. Eu quero esse paredão acontecendo, porque eu quero que a Carol saia, por exemplo, na próxima terça sai Carol, e na outra terça sai o Lucas. Mas eu acho que a Carol sai, e aí depois da Carol sai o Lucas, e eu acho que a Lumena e o Fiuk talvez se enfrentem num paredão.
Eu acho que Nego não vai pro paredão tão cedo.
Acho que vai.
Ele não criou conflito pra ir, a não ser que seja tipo um Big Fone, ou alguma coisa que não seja por eleição, eu acho.
Gente, olha, a gente não... E você, Béa?
Eu acho que todo mundo já tá percebendo que a Carol ultrapassou um pouco os limites, porque eles estavam conversando sobre isso depois que a Kerline saiu. Então, eu acho que quando eles começarem a botar a galera desse grupo do paredão e perceber que a galera sai, o jogo vai ficar meio estacionado por um tempo, porque aí vai ser toda semana indo para o Conká, Fiuk, Lumena, Nego D.
Sim. Concordo.
Mas o meu paredão dos sonhos seria Juliette e Fiuk. Acho que eles dois, assim, o Fiuk que sair pra Juliette, acho que seria terrível pra ele. Ele ia ficar muito triste, porque ele fez o diabo da Juliette.
Fez.
Não, eu não vou escapar porque eu tenho uma resposta.
Bruno,
muito
não
pronta.
Escapa,
eu tenho
não, e você?
Dois paredões, e vocês já vão entender o porquê dois. Um, se fosse agora, assim, essa semana agora, pensando em um paredão triplo. Eu quero Caio, Rodolfo e Carol. Porque aí a Carol sai com uma rejeição maior do
Nossa.
Que todas. E ela bate o recorde de rejeição do Big Brother fácil. Assim, fácil.
Qual é
o recorde?
É uma tal de Alice.
6.4.
Não, gente. Não. Foi aquela menina... Ai, aquela garota. Meu Deus do céu, eu quero lembrar o nome dela. Teve uma menina, não sei qual Big Brother que foi, que a casa dela foi pichada com
Sim,
a palavra
X9. Só que essa
X9
era uma Aline, que foi uma maravilhosa. Ela era do Vidigal, se eu não me engano. É, que era a Aline, que era maravilhosa.
Sim, ela era do Vidigal.
Não, acho não que é a mesma Aline
essa
que Aline, vocês estão
essa
falando.
Essa Aline é uma loira.
Pois é, não.
É uma loira com a cara meio bolachuda.
Isso.
Sim, então assim, essa
Exato,
semana meu paredão dos sonhos é Rodolfo, Caio e Carol. Em qualquer outra possibilidade, eu quero um paredão duplo Rodolfo e Caio. Porque é o único jeito de um dos dois sair. Porque vai ser o
Nossa.
Único jeito de um dos dois sair. Porque qualquer que paredão duplo que existir entre os dois, eles vão se juntar contra outra pessoa. E não há quem bata os dois.
Eu falei o paredão Juliette Fiuk, pensando sendo um paredão triplo, que qualquer outra pessoa que fosse, não fosse tipo uma Carol Conká, sei lá, uma Thaís. Eu acho que ia ser tipo o Priori Manu, sabe? Que foi um paredão triplo, mas eu não fazia ideia de quem era a terceira, a terceira era a Mari.
Sim, não, aí, era a Thelma?
Nunca queria lembrar.
Nossa, gente,
aí eu
mas eu vou te falar.
Aí eu meio que pensando num paredão triplo, só que foda-se quem fosse a terceira pessoa.
Vocês lembram da comoção nacional que foi o paredão de Manu Gavassi e Prior?
Teve
e
panelaço.
Até aqui onde eu moro, o pessoal bateu palma e gritou na rua.
Eu moro aqui em São Paulo, na Santa Cecília, teve panelaço.
Nossa.
Ai, que tudo, gente, tudo.
Aqui no meu bairro, quem gritou fui eu mesmo.
Eu que gritei também aqui, eu não acredito.
Eu fui a comoção nacional de Irajá.
La sensação dela fazendo. Gente, não sei se eu posso.
Pode,
posso,
gente.
Posso puxar o
meu
gente?
Acho que pode, gente. Foi um ótimo primeiro episódio.
Gente, eu queria agradecer muito o Bruno por estar aqui. Bruno, dá a sua
Bingueira.
Redes,
vocês
dá,
me
dá
acham em qualquer lugar. Não
Fala
tenho
aí.
Twitter mais 18. Eu não tinha nem Twitter, inclusive. Eu fiz agora para poder xingar o Big Brother. É, Bingueira no Big Brother, ó, bem louco, já fazendo campanha pro ano que vem. É, Bingueira no Instagram e é isso, acho que é a única rede social que eu uso, na verdade. E obrigado pelo convite, você sabe que eu adoro falar de Big Brother e estou sempre à disposição.
Sinta-se convidado sempre. Béia, minha parceira de Fogo no Parquinho.
Estou muito feliz com esse primeiro episódio, achei tudo. Achei maravilhoso. Final... Eu não assisti a live de vocês dois. Eu queria muito conhecer o Bruno.
Ele é um amor. De verdade, um amor. Gente, então lembrando que a gravação do podcast sempre acontece às terças, quando a gente fala sobre o paredão e sobre as tretas da semana. E na quinta, quando a gente fala também sobre o novo líder e as novas coisas que estão vindo aí na casa. Então tem episódio novo na quarta, falando sobre terça, e na sexta, falando sobre quinta. E se você gostou, se inscreva aqui no podcast, ele está disponível em todas as plataformas digitais. Muito obrigado.
Beijos, pessoas. Até
o próximo episódio. Beijo, gente.
Beijos.